Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. O seu PC já roda Crysis?
Olá, sou Pietro, engenheiro da Intel, e eu já me emocionei muito nos campeonatos de esportes.
Ó. Oh. Aqui é Azaghal, o único gamer profissional do Brasil.
O que só joga trabalho. Olha aí, que beleza. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerd Tech com a Intel. Agora essa parceria incrível onde a gente está falando muito sobre a tecnologia Intel e de PC em geral, né, relacionada a diversas aplicações. E a gente já falou de AI PC, já falamos um monte de coisa, mas hoje vamos falar de um papo muito bom, todo na vida de todo nerd, que é o game, que é jogar. Meu game em PC, o PC da NASA, aquele sonho, aquelas coisas. Hoje em dia, né, acho que a tecnologia em geral vai ficando cada vez mais barata, vai ficando melhor e mais barata, né? Então a gente tá vendo aí grandes revoluções, até mesmo com o uso de AI pra ajudar, né, toda a parte de processamento gráfico, geração de frame em AI. Cara, tem muita novidade, né, que as tecnologias novas estão trazendo pros games, que tá, tipo assim, até desafiando o paradigma antigo, né, da GPU. Compra uma GPU que vai, né, rodar o teu Crysis, que seu computador não vai travar e tal, mas hoje as GPUs já estão fazendo muito mais do que só rodando o jogo, etc. Vamos falar sobre isso. Quero montar meu PC da NASA pra jogar... Não pra jogar Crysis. Mas enfim, pra jogar pelo menos, no mínimo, 60 FPS. Eu vou te perguntar, Pietro, essa geração nova já acha 60 FPS baixo, né?
O pessoal cada vez mais tá buscando frame rate, né? Ainda mais o monitor com 140 Hz, 260 Hz, o pessoal tá cada vez mais ali querendo mais FPS pra poder ver o jogo com qualidade.
Vamos debulhar aqui pra você entender qual é a melhor configuração pra você fazer pro seu PC Games 2020. Vambora! Todos os meus PCs, eles sempre têm gaming como uma prioridade básica. Hoje eu já tenho bastante memória RAM só pra renderizar coisa, que eu andei estudando 3D, etc e tal. E aí eu quero aproveitar isso pra abrir o papo, porque muita gente, e eu tinha essa dúvida também, tipo assim, peraí, memória RAM, quanto que eu preciso mesmo pra rodar um jogo? Porque as pessoas, ah, quanto mais melhor, mas... Depende, não necessariamente. A gente já conversou aqui sobre os grandes gargalos que todo computador tem, então não quer dizer que se você tiver isso melhor ou aquilo melhor, que você vai estar, né, tirando o 100% daquilo, né? E isso pode acontecer também no caso de memória RAM, porque jogo não pede tanta memória RAM quanto outras aplicações, certo?
Depende do jogo, né?
É, se o jogo for mal otimizado, eu vi um rolê que o pessoal do Marvel Rivals estava dizendo, olha, gente, a gente já tá consertando aqui uma merda porque o jogo dele tava sugando memória RAM, que não fazia sentido com o que o jogo pedia, né? Mas eu já ouvi sempre falar assim, olha, cara, se você tiver um PC com 16 GB de RAM, vai rodar bem a maioria dos jogos, cara. Não precisa ter 64, 128, não, aí só se tiver...
Aí é produtor de conteúdo, que aí vai buscar renderizar.
Exato, tu tá renderizando 3D, essas coisas e tal, que é diferente, né? O jogo não vai exigir tanto assim quanto outras aplicações, isso que eu quero dizer. Não que ele não vai exigir.
Não, sim, totalmente. É assim, o interessante é a gente sempre, né, especificamente, trabalhar no conjunto da obra, vamos dizer assim. Ter um processador legal, né, uma quantidade de memória ali de RAM, né, os 16 GB, que hoje acredito que seja aí o mínimo que a gente precisa, né, os jogos novos que têm saído, a recomendação mínima são ali os 16 GB de RAM, e também a GPU. Quando a gente fala que vai precisar de mais RAM, alguns jogos específicos, por exemplo, um Flight Simulator ali, jogos de simulação, o Europa Universalis, por exemplo, são jogos que são mais estratégicos, consomem mais o processamento de RAM, porque guarda as informações em memória. Agora, os jogos mais do dia a dia, os AAAs aí que a gente acaba jogando, né, uns 16 GB, uns 32 GB de RAM, já atende ali com um processador legal, um Core Ultra 5, um Core Ultra 7, aí a gente já tem uma demanda ali que já atende para qualquer tipo de jogo, né? Tudo isso, claro, atrelado à GPU também, que é super importante.
A memória RAM, ela não tá sendo usada para gráfico, né? Ela tá sendo usada para processar, né, aplicações que estão acontecendo, né? Tipo, sei lá, quando os caras botam lá o aquele Battle Simulator, bota 10 mil Jedi contra, sei lá, 10 mil tiranossauros, 10 mil gorilas e tal. Aí, quer dizer, quanto mais coisa tiver na tela, mais ele vai estar exigindo de processamento, porque ele tá fazendo cálculo sem parar, né?
Exatamente.
Mas quanto processamento exige 100 humanos contra um gorila?
Olha, bastante. Pra saber esse resultado final, precisa de muito, precisa de um Zion.
Olha o bicho vindo, moleque. Depois, me diz o que, que a gente pensa de importância em termos de configuração pra gente rodar as coisas novas. Porque assim, gente, não se esqueça que às vezes o jogo não está rodando bem, independente da configuração que você tem, porque o jogo pode não estar bem otimizado, entendeu? O negócio do Far Cry foi uma série de jogos que sempre sofreu com a otimização de gráficos no PC, e eu sempre achava que o meu PC tava lento. Eu falei assim, não, calma, isso é o problema dos caras. Porque o outro jogo, né, que é mais bem feito que o Far Cry, roda mais liso do que o Far Cry. Entendeu? Ah, Far Cry é um jogo que é feito pra console e portado pra PC e os caras nunca acertam direito essa otimização do uso de memória, processador, de GPU, de, enfim, né? Então isso tem muito a ver com o jogo em si, o desenvolvedor do jogo, né? Às vezes você tem que ficar ligado nisso, né? Que às vezes não é culpa da tua máquina só.
Exatamente. Então a própria Intel faz um trabalho bem próximo aí dos desenvolvedores, da comunidade, pra ter justamente as otimizações em dia, né? Então conseguir passar quais são as mudanças do processador, né? A gente sempre vai evoluindo na questão, seja ali dos aceleradores, como a gente comentou no episódio de APC, para os desenvolvedores saberem o que, que eles podem utilizar. Quando a gente fala desse ecossistema também de software que tá ali por trás do gaming, é super importante a gente ter jogo otimizado, né? A última versão do que se pode utilizar do processador ou da GPU da Intel, otimizado. Então, isso que é bem interessante. Em ordem, assim, quando a gente fala do gaming em si, os dois componentes mais importantes que a gente geralmente fala é a CPU e a GPU, né? Então é o que vai justamente rodar, vai executar ali o jogo e vai mostrar aquela imagem bonita, 4K, em 120 Hz. É aí que você consegue justamente buscando a qualidade, quando a gente tá falando de um jogo AAA, por exemplo, ou se a gente tá falando de um jogo competitivo, a gente quer mais FPS, a gente abaixa a qualidade, mas prioriza ali o processamento rápido, né? São coisas assim que a gente vai equilibrando pra poder chegar no resultado que a gente quer.
É, tudo depende do propósito. Eu já vi lance da galera botar o PUBG, bota os gráficos low e tal, porque aí fica muito mais aparente, sei lá, a posição do inimigo e tal, tem menos grama, e aí o cara não consegue se esconder tanto, tipo assim, caraca, os caras vão atrás de qualquer vantagem competitiva, incluindo diminuir. A gente também tá querendo aumentar a qualidade gráfica, né? Eles diminuem a qualidade gráfica pra ter vantagem competitiva. Então tudo depende do que você quer, né? Do uso, né, que você vai fazer da tua máquina.
No cenário de CS, por exemplo, tal como no PUBG, diminui-se bastante. Tem jogador profissional que joga em 4x3.
Nossa!
Exatamente. Joga em 4x3 porque você diminui o tamanho da tela, né? De quantidade de pixels que precisa renderizar e você aumenta seu FPS. E aí você tem um tempo de reação maior, porque o jogo ele renderiza mais rápido. Então são coisas assim, pequenas coisas. Coloca a sombra no mínimo pra ver o inimigo ali no pixel. Então são coisas assim que aí o jogador profissional, por exemplo, consegue obter de benefício.
Falando nisso, uma das coisas importantes com jogos competitivos, você vai entender bastante disso, é o monitor, porque no jogo competitivo tudo que vai te dar velocidade de resposta vai ser um fator decisivo, né? Porque os seus reflexos dependem das respostas que o jogo te der, então qualquer tipo de lag de milissegundo é importante pra alguém que joga num ambiente competitivo, né? Então, por exemplo, quando eu tava pesquisando pra comprar monitor, aí eu tava vendo, monitor IPS é um monitor que, né, tipo assim, tem uma qualidade melhor, não tem aquele negócio de você olhar ele na diagonal e aí fica tudo lilás e tal, de ter uma alteração na paleta de cores que você visualiza, etc. Então, assim, até mesmo o tipo de equipamento que você vai usar, não é assim, o melhor. Eu quero o melhor monitor, o mais caro, que aí eu vou jogar CS melhor do que... Não necessariamente, né?
Não necessariamente. Que é o que você comentou, né? Algumas vezes a tela IPS que vai te entregar, mas ela vai ter ali os seus 60 Hz, ou vai ter um tempo de resposta de 5 milissegundos. Então, foca assim, quanto menor tempo de resposta pra tudo, né? Quando no cenário competitivo, cada milissegundo conta. Então, seja ali na tela, né? No próprio monitor, eu quero que renderize, que mostre mais frames, ou com tempo de resposta menor. Mas também outras coisas que aí dentro do cenário, o mouse, né? A gente quer um mouse que responda rápido.
Tem lag no mouse também, exato.
Incluindo o mousepad. Tem mousepad específico pra cada tipo de jogo. Sei lá, um jogo de FPS. Você precisa que o mousepad ele vá mais rápido, né? Ele consiga ter ali o controle melhor. Enquanto, sei lá, um MOBA, um LOL, você precisa da velocidade pra clicar mais rápido. Então, são coisas assim que aí, nas nuances ali, onde que a gente consegue justamente ver a diferença, né? De um jogador de alta performance ou de alguém que está simplesmente jogando por diversão, né? Que não é nenhum problema também.
Ah, hoje em dia tem que falar. Aquele meme lá do jogar por diversão! Eu jogo pra ganhar!
Jogar no fácil?
Exato. Então, assim, mas monitor, então, mais uma vez, você vai querer ver qual é o teu perfil de jogo, o que você gosta de jogar. Você quer jogar AAA, bonitão e tal? Ah, não, vou procurar um monitor que tenha HDR, 4K e tal, pra eu ter uma, tipo assim, uma imagem bonita, foda, com contraste foda, vívido e tal. Mas aí eu te pergunto, ah, nem todo mundo joga em 4K, por quê? Quanto mais resolução você coloca pro teu computador processar, isso vai ter um custo de frame rate, né? Então, por exemplo, né, mesmo que você esteja uma GPU fodona e tal, dependendo do jogo, etc, você pode botar lá pra jogar em 4K e aí o frame rate ficar, sei lá, abaixo de 50, 40, 30 e tal, e aí você diminui a resolução, aí você, como tem muito menos, né, pixels pra renderizar e processar, é claro que ela vai ficar mais rápida. E aí algumas soluções começaram a surgir recentemente com AI, que no caso da NVIDIA tem o DLSS, ele faz um upscaling, né, ele, na verdade, o jogo tá rodando numa resolução mais baixa, tá exigindo menos do processador, do GPU, etc, e ele tá fazendo uma escalada, né, ele tá aumentando, mas sem perder qualidade, essa que é a mágica.
A Intel também tem uma solução dessa, né, nas nossas placas de vídeo, que é o XeSS, que é o Super Sampling, né, então basicamente, é o que você comentou, Jovem Nerd, você tem ali uma resolução mais baixa sendo rodado o jogo, e ele vai utilizar os recursos de inteligência artificial para poder aumentar, escalar, e não ter essa perda de qualidade, assim, então é risório, vamos dizer assim, se você roda o jogo em 4K, versus o jogo lá em 1080p, upscaling pra 4K, o Quad HD upscaling pra 4K, então é uma diferença que dá em FPS, que ajuda bastante, a diferença gráfica, ela não é tão gigantesca.
Não, e eu acho isso maneiro da evolução das GPUs e processadores, então, porque antigamente pra gente ter mais velocidades, mais frame rate, isso tudo, significava assim, não, compro um negócio que é mais caro, que roda duas vezes melhor, e porque é tipo força bruta de número de núcleos de processamento, essas coisas e tal. Mas agora a gente tá vendo essas inovações que elas não exigem, ah não, não é só o fato de eu comprar um motor mais potente, não, agora o motor ele é otimizado de forma mais inteligente e portanto eu consigo ter muito mais potência com, sei lá, a mesma faixa de preço que antigamente seria impossível, né?
Tem mais recurso, né? Você acaba colocando mais recurso pra poder extrair o máximo daquele poder computacional, né?
É, porque agora tem também um frame feito por AI, né? Eles ficam oferecendo essa outra solução onde você, entre um frame renderizado e outro, você bota um frame reconstruído por AI e agora já tem múltiplos frames construídos por AI e tal. Tem a galera falando que, olha, não é tão perfeito assim porque em alguns momentos ele vai interpretar o que ele tá vendo e tal, se tem uma coisa escrita atrás de uma grade, sei lá, vai ficar bizarro e tal. Mas também isso é um frame, né? Entre tantos outros frames.
É, interpolação, né, que faz. Não vai ficar perfeito, mas que bom.
É, mas é uma outra forma de você conseguir, né, acelerar ainda mais o resultado, né, e como os jogos exigem cada vez mais processamento, né, e tal, de você entregar algo compatível com o que o jogo tá exigindo, mas que não seja, assim, não precisa você ter o computador literalmente da NASA pra poder rodar a parada, né.
Exatamente, então cada vez mais esses recursos aí que, né, a própria Intel vai colocando, seja na própria placa gráfica, né, recentemente a gente anunciou a Battle Mage, né, uma placa aí mais recente, ou seja, nos processadores em si, trazendo aí o conceito da EPC pra poder também ter uma inteligência ali no processador. Esse é o foco, né? É com que o gamer não precise comprar ali, né, gastar o máximo do dinheiro pra ter uma experiência boa, né? A gente quer que o gamer ele tenha experiência boa de qualquer forma. Se ele é um entusiasta e quiser gastar o máximo possível, comprar o PC da NASA, rodar em 4K nativo, a gente tem recurso pra isso, a gente oferece. Mas também pro gamer médio também tá aí, né? A gente tá perto do gamer.
Com certeza. Mas assim, existe também a armadilha de você pagar demais mais pra algo que você realmente não precisa e não vai usar agora, ou então não vai fazer tanta diferença nesse momento. E aí você pagou muita grana à toa, né? É isso, é o negócio dos gargalos. Mas essa, a Battlemage, é GPU dessas embarcadas em notebook com processador Intel, ou não, ela é uma GPU independente, você instala no teu PC?
A gente lançou recentemente a B580, a B570, são duas GPUs PCI, né? Então, placa gráfica mesmo, que você liga ali no PC pra desktop, e aí elas têm esses recursos que a gente comentou agora há pouco, como o XeSS, que é pra fazer o super sampling, traz ali uma qualidade, né, gráfica bem interessante. São dois modelos, uma com 12 GB e outra com 16 GB, então tem ali pro gamer escolher ali o que, que ele precisa, o que, que vai atender as necessidades dele, né? Então, é super interessante aí o que a gente também tá nesse mercado.
Então, mas isso é novidade? Eu tava meio que por fora.
A gente já lançou, né, essa segunda versão da nossa linha de GPU, a Battlemage. A gente lançou a Arc Alchemist em 2022, se não me engano, 2023.
Ah, não, é recente. Não, pra mim isso é recente. 2022 foi ontem, meu amigo.
Lançamos aí essa linha de GPUs, né, e agora a gente tá trazendo essa evolução, que é B580, B570 ali, que é a linha Battlemage, né? Então, é onde a gente tem focado também pra entregar ali pro gamer uma experiência completa, né? Seja o processador, seja a GPU, ele vai ter os recursos necessários pra poder executar, jogar os jogos dele.
Estamos competindo com a NVIDIA, com a AMD, estamos nesse mercado, já que eles estão muito preocupados com chipset de AI e tal, a gente vai fazer um negócio pra gamer foda aqui também. Na verdade, eu tô querendo aproveitar você aqui pra estabelecer essa cultura de que, assim, se a pessoa tá desinformada, como eu tava, eu tô achando que GPU e tal, ah não, meu processador é Intel, é GPU, eu vou ter NVIDIA, AMD, etc e tal, não, mas hoje você pode montar uma máquina com todo o hardware principal, tipo assim, processador, GPU, Intel, por causa de Battlemage, é isso?
Exatamente, exatamente. E o que é legal de fazer essa configuração, porque tem um certo recurso aí que as GPUs têm, que ela consegue utilizar a GPU integrada e renderizar simultaneamente.
É isso que eu ia perguntar. Porque se você tá com um processador Intel e uma GPU Intel, me sugere que existe uma integração de arquitetura de processamento que vai fazer as duas funcionarem melhor juntas, né?
Exatamente, exatamente. Essa é a ideia, essa é a proposta de você ter um ecossistema ali integrado, né? Você consegue sempre extrair o máximo de performance dentro ali da mesma arquitetura.
Olha, eu vou contar um negócio que eu já contei. Patif salvou minha vida, porque, né, tipo assim, eu troco de PC a cada, sei lá, 5 anos. E aí eu fico sempre 5 anos defasado, sem prestar atenção no mundo do hardware, etc. Então, pra mim, eu já usava SSD há muito tempo pro drive onde tá o meu sistema, etc. Porque, né, tipo assim, ah, beleza, vai fazer o boot mais rápido, o sistema vai rodar melhor e tal, não sei o quê. E SSD é muito mais caro do que um HD, né, o HDzão, né, o clássico. Né? Então, o que que eu fazia? Eu pegava um SSD, botava no C, e aí eu tinha lá uns 3 HDs de 4 teras, de 6 teras, pra guardar minhas, sei lá, fotos, coisas do Dropbox, instalar os jogos e tal. E aí, eu vou, eu instalo Cyberpunk 2077, e a parada tá rodando de qualquer maneira. Cara, não é possível, eu tenho uma GPU boa, tenho um processador aqui, eu tenho um i7, tá tudo ótimo. Por que que esse jogo tá rodando mal assim? E aí tava, era fácil culpar o jogo, né, que ele lançou mal, otimizado pra caraca, mas era pros consoles. Aí o Patif me falou assim, onde é que você instalou esse jogo? Aí eu falei, ah, instalei aqui no meu drive D, que é um... Aí ele, o que é o drive D? Olha, é um HD, que eu falei... Tá rodando jogo no HD? Que porra é essa? Você tá maluco? Eu falei, ué, mas a minha vida sempre foi assim. Eu comecei a instalar jogo na época do Monkey Island original com disquete e ele falava que era requerido Chester, não era nem HD, era Winchester. Então, pra mim, eu tô muito lá atrás. Eu falei, eu tenho que instalar no SSD, eu tenho que comprar um SSD maior pra instalar meus jogos? Ele falou assim, cara, não, cara, vai pro M2 direto. Eu falei, M o quê? E aí eu fui entender todo um novo universo de armazenagem que eu tava completamente alheio, né? Tipo, aí eu comprei um M2, que é um chipzinho, parece um pendrive, brother.
Sim, sim. Você pluga ali na placa, acabou.
E aí, pluguei na placa e, tipo assim, instalei o jogo nele. Aí tudo funcionou, lindo, maravilha, sabe? E aí, claro que o meu HD velho queimou, eu perdi tudo. Quer dizer, não perdi porque tava no Dropbox, mas um saco, né? Tipo assim, o que queima é a parada velha, né?
Sempre mais mais antigo, ele vai falhar primeiro, né?
É, e essa tecnologia já tá ultrapassada, né, cara? Do disco rígido, né?
É, porque mecânico, né? A falha, ela é mecânica.
É mecânico, exatamente, exatamente. Outra história. Mas fala aí, vamos falar de armazenagem, né? Tipo assim, ter um computador com um só device de armazenamento, né? Seja um SSD, um M2, ou até um HD, tipo assim, não é bom, né? Não é a melhor parada que você pode fazer, né?
Não é o melhor mesmo, né? O que que é interessante, né? Eu acabo, até no meu PC pessoal também, dividindo, né? Um SSD específico pro sistema. Então, deixo ali rodando, coloco alguns programas e tal, que demandam mais velocidade, sei lá, a partir de até de criação de conteúdo, um Photoshop, um After Effects, coisas assim. E ali eu coloco dados pessoais no outro SSD. Algumas vezes eu até instalo jogos, né? Porque como a gente tá falando de dois SSDs, a velocidade é rápida, né? Então você consegue tá rodando um jogo num SSD no disco D, vamos dizer assim, e o disco C ali com o sistema operacional. Tranquilo. O que, assim, né? Fazer essa mistura do SSD com o HD, hoje em dia, é o que você comentou, né, Jovem Nerd? Pode ter ali o problema, uma falha mecânica, o HD pifar, não ter a velocidade correta pra poder executar um jogo, pra poder jogar um jogo. Eu acabo preferindo, né, e é mais interessante, de qualquer forma, você dividir um pouco dessa carga de trabalho também, né, até pra poder facilitar a vida ali do processador, na hora de carregar em memória, já porque o sistema ele vai continuar executando.
É, você pode criar gargalo só nisso, né, só na armazenagem você cria gargalo, né.
Então, porque, por exemplo, ele precisa pegar ali uma informação do sistema, o sistema tá executando, mas ali ele tem uma banda livre pra poder pegar só o jogo, só o executável do jogo. Então, tá tranquilo, né? Então, até a arquitetura híbrida que a gente tem nos nossos processadores, que é Performance Core e o Efficient Core, ele ajuda nisso, né? O Efficient Core, que é um core que é voltado, como o nome diz, para eficiência, ele vai estar rodando ali os parâmetros do sistema, vai estar buscando ali no disco C, por exemplo, e o Performance Core, onde ele vai estar realmente rodando o jogo, processando a parte, né, de física, de tudo, vai estar buscando ali no disco D, que é o nosso outro SSD que a gente deixou ali o jogo instalado, por exemplo.
Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque.
Agora eu quero falar de processador. Porque, enfim, a Intel tá aqui fazendo esse programa com a gente vai falar de processador. Eu sempre tive Intel e eu tô aqui com o i7 rodando super bem. Já tô pensando, né, quando trocar o meu computador, já partir pra um i9, etc. Mas eu quero até saber se, tipo assim, depende, eu preciso mesmo, depende. Se tiver rodando tudo bem, vai fazer muita diferença na sua vida? Tipo assim, explica pra gente, em termos de gaming, essas diferenças entre os processadores Intel, até mesmo os Core Ultra, né? Já o processador com AI, o PC com AI e tal. Explica pra mim a grande diferença pra quem joga entre os diferentes processadores da Intel.
A gente tem algumas diferenças, né? Pensando em setup, se a gente vai montar em um setup ali intermediário versus um setup avançado, o que muda, né? A gente pode partir pra um conceito ali do Core Ultra 5 ou Core 5, né? Como o pessoal tá acostumado, versus um Core Ultra 7 ou um Core Ultra 9. O Core Ultra 5, ele vai ter os recursos necessários e essenciais pra você rodar seu jogo. É o setup ali inicial, vamos dizer assim, para ter uma experiência agradável, para você conseguir justamente jogar o jogo como ele foi feito. Mas ali você vai estar com a combinação da GPU, talvez se limite um pouco nas recomendações mínimas, média, então fica mais ou menos nesse nível ali. Quando a gente parte para um outro nível ali de processamento, mais coisas vão sendo liberadas. Você consegue ampliar, né, tanto a parte gráfica, mas também da parte de criação de conteúdo, né? Você consegue estar, por exemplo, transmitindo um jogo, conseguindo estar realizando mais tarefas simultâneas, a não ser só jogar o jogo, entendeu? Então, são pequenas mudanças ali que um processador Core Ultra 5 versus um Core Ultra 7 versus um Core Ultra 9 consegue entregar uma quantidade maior de performance e jogar, né? Você consegue basicamente ter seu jogo numa qualidade muito boa ou excepcional, né? Se ali é o foco, claro, tudo isso atrelado à GPU também.
Então, mas, por exemplo, essa é a questão que eu quero levantar. Eu sei que a GPU, né, é o processador gráfico e tal, ela vai ser o processador que vai trabalhar mais, né, pra rodar outro jogo AAA, etc. Eu queria perguntar se você tivesse, por exemplo, a mesma GPU em processadores diferentes, né, 5, 7, 9 e tal, e você pode até mencionar gerações, se fizer mais diferença, etc. Qual é o tamanho da diferença entre eles, sabe? Considerando que você tenha... Ah, vamos dizer que você tem a mesma configuração de memória RAM e de GPU, e eu só tô mudando os processadores. Eu quero entender a ordem de grandeza da diferença entre essa família de processadores. jogadores.
É, o que vai mudar, né, basicamente, né, a gente falou de gargalo algumas vezes, né, aqui. O que vai ser o gargalo, né, se a gente tem lá um Core Ultra 5 versus um Core Ultra 7, ou um processador mais antigo versus um processador mais novo. Quando a gente parte no jogo que tem muita simulação, ou que tem muito NPC, ou que tem muito, por exemplo, sei lá, o Minecraft, por exemplo, uma renderização, quantidade de geração do mapa. Você quer ampliar o mapa, você quer ver além do alcance. Ou de Tandera ali, você quer ampliar tudo. A CPU, ela vai fazer a diferença aí, né? No que é content generation, né? A geração de conteúdo do jogo, que são jogos ali que eles têm alguns jogos, essa geração aleatória, né? Randomizada, é ali que é onde que o processador ele vai fazer a diferença, né? Em questão, algumas coisas de física também, mas aí, né? O Core 5, o Core 7, eles vão dar conta, mas jogos que necessitam de muito processamento de cálculo, né? Matemático mesmo, então, né, essa geração de mundo aleatório, ou, por exemplo, dentro ali do Europa Universalis, que é um jogo ali também de estratégia, que você consegue ter um mapa geral ali, você tem essa percepção diferente, né? Você tem essas mudanças, isso acaba limitando um pouco da sua experiência no jogo. O quanto você consegue atingir, do quanto você consegue chegar ali de recursos que você consegue gerar, por exemplo.
Isso tem mais a ver com a quantidade de coisas que o jogo
pode executar versus a qualidade gráfica.
Com certeza, né? Tipo assim, uma simulação dessas que... Eu acho que o X4 Foundation, né? Que é um simulador galáctico, né? De naves e etc. Ele roda a economia da galáxia inteira simultaneamente, porque o preço de uma parada vai influenciando no preço da outra e tal. E eu não sei qual é o segredo dessa parada não fritar o computador da galera, porque é muito sinistro, cara. E isso não tem nada a ver com gráficos, entendeu? Tem a ver só com processamento de dados, né?
O Civilization, Stellaris, jogos ali que são mais voltados pra estratégia, eles acabam consumindo até um pouco mais de CPU em si, justamente por essa complexidade dos cálculos.
Então, mais uma vez, vai depender do que você quer fazer, do que jogo você vai jogar, etc. Agora, claro, se eu quiser jogar um AAA e tal, qualidade gráfica máxima, etc., eu vou ter que pensar em GPU, a tecnologia, que vai fazer mais diferença por si só.
Vai ser um dos fatores mais relevantes ali, né? Porque é onde vai fazer todo o cálculo gráfico, né? Então, por exemplo, uma GPU de 16 GB versus uma de 12 GB. A diferença é o quanto ela consegue calcular, né? E esse cálculo de memória, né? Que é que a gente chama de VRAM, que é o vídeo ou RAM. Você tem ali uma maior capacidade de armazenamento dessa VRAM, você consegue ter ali um render mais adequado, né? Um processamento ali para poder fazer o armazenamento da imagem, que é cálculo matricial, basicamente, cálculo paralelo, você tem essa capacidade a mais e você consegue renderizar um jogo, por exemplo, em 4K ou Quad HD. Então, é a diferença ali onde vai ser aplicado, de fato, né, a GPU num jogo, por exemplo, AAA 4K versus um Full HD. Olha o bicho vindo, moleque.
Agora, jogo competitivo e esportes, né? A gente mencionou aqui o... Tipo assim, você não necessariamente o computador que tem maior GPU, maior processamento gráfico, etc e tal, né? Vai ser o melhor para esse tipo de atividade. Porque, na verdade, você tá querendo resposta, né? Tempo de resposta rápida para você poder, né? Tipo assim, reagir e matar seu inimigo antes de ele matar. Qualquer lag significa que você pode perder, né? Qual é a grande diferença entre a configuração de computador que eu vou montar para um jogo competitivo, League of Legends ou CS, etc., para rodar AAA, essas coisas?
O setup ele acaba sendo similar, né? Para o jogo competitivo ou para o jogo AAA. A pessoa que ela vai jogar o jogo AAA vai buscar, algumas vezes, até um pouco mais da qualidade gráfica. Quando a gente fala do cenário competitivo, aí vale mais o tempo de resposta. E aí é o conjunto, né? Como a gente já falou aqui, né? Seja ali a CPU, a GPU, o mouse, com o monitor, você consegue atingir esse objetivo, né? De ter ali uma resposta mais rápida, de ter justamente essa velocidade no tempo de resposta. É um cenário onde, dentro ali do mundo competitivo, das pessoas que focam nisso, ou jogadores profissionais, eles acabam tendo um PC muito bom, porque além do cenário competitivo, eles também gostam de fazer uma live stream, de estar ali postando algum vídeo. Então, tem todo esse ecossistema também adicional. Então, esse é um pouco do que uma pessoa que vai jogar profissionalmente versus um gamer casual, um gamer entusiasta, ele vai focar.
A Intel patrocina, né? Desde sempre, né? O cenário competitivo. E aí eu queria saber o que tá rolando hoje. O que a Intel traz pra esse ecossistema de esportes, que é gigantesco. Como é que tá o cenário hoje em dia no Brasil? Eu sei que o Brasil sempre teve excelentes jogadores.
Exatamente. A Intel, né? A gente tem o Intel Extreme Masters, que é um dos maiores eventos aí, né? E o evento mais duradouro. Começou lá em 2006, focando em StarCraft e Counter-Strike.
Nossa, cara. Havia muito streaming de StarCraft.
StarCraft é maravilhoso.
Maravilhoso.
Inclusive, tem um amigo que é jogador profissional de StarCraft.
Caraca!
É, ele já foi pra China competir. Então, ele tem esse conhecimento também, né? Dentro desse universo, né? Começou jogando os campeonatos no Brasil e aí foi pra fora. Oi, super legal.
É outro nível, cara, jogando, né? Alienígena.
Na China, na Coreia.
O ecossistema asiático de jogos, assim, né? Principalmente pra esses jogos que é o RTS, os MOBAs, eles são muito mais focados, né? Então, lá nos anos 2000, a própria Coreia, né, investiu muito pesado nisso, né, criando até canal de TV de esportes lá nos anos 2000. Então, é um avanço totalmente diferente, assim, né? Esse cenário competitivo, ele vem faz um bom tempo, né? Então, teve ali nos anos 80 coisas que já foram investidas, né, um campeonato lá de Space Invaders. E aí, a Intel, em 2006, né, foi uma das pioneiras em lançar realmente um campeonato, né, focado em StarCraft, focado em Counter-Strike, para poder fomentar, né, esse ecossistema. E aí, com essa evolução, né, cada vez mais, né, tendo os campeonatos, acho que uma grande explosão aí para tornar mais tangível para as pessoas foi ali as live stream, né, na Twitch lá em 2011, 2012, começando a transmitir os jogos, ter os campeonatos, trouxe cada vez mais visibilidade e relevância. Até inclusive a gente, né, ter no Brasil um Major, que é um campeonato de CS, né, o maior campeonato de CS, no Rio de Janeiro, em 2022, que é super interessante para a gente mostrar a potência, né, do mercado nacional também, né, de como o público brasileiro, o torcedor brasileiro é diferente. Então, dentro aí desse campeonato, tinha bateria organizada, coisa que nunca teve.
Caraca!
Teve torcida organizada, bateria e tal, e, né, o pessoal que tá acostumado com os campeonatos lá fora nunca viram isso, né? Ficaram até impressionados.
Ah, this is Brasil! Mas
é isso. É Brasil, basicamente. É a gente aqui mostrando o nosso carinho brasileiro pros jogadores ali, pros nossos times aí que a gente tem. E como que a gente tá participando nisso? É justamente fomentando esse ecossistema, né? A Intel tem ali todo, claro, a parte de hardware, a parte de, né, também software também, algumas coisas para otimização, mas também estar perto do ecossistema gamer é importante para nós, né? De estar conseguindo fomentar, conseguir trazer evento, trazer inovações. Recentemente a gente até anunciou uma parceria com o Gamers Club, que é um dos maiores sites aí de Counter-Strike, né? Então vai ter algumas ativações futuras, então é isso que a gente acaba também focando, né? Não só entregar uma performance boa pro gamer, trazer uma boa experiência, mas também mostrar que a gente tá junto com eles, né? Seja ali junto nos campeonatos, seja também com o PC dele, né? Da casa dele.
Os PCs de campeonato, obviamente, são todos Intel, né?
Estão todos Intel.
Queria saber se é que nem Fórmula Porsche, que todo mundo recebe lá o motor, e se é o mesmo pé máquina ou se é customizável?
O PC, ele é o mesmo para todo mundo, né, Azaghal? É, então, todo mundo vai receber o mesmo PC. O que muda no cenário competitivo, né? Quando a gente tem esses grandes campeonatos, são os periféricos. Então, o PC e o monitor é o mesmo. A pessoa vai trazer o seu mouse e seu teclado para poder jogar.
Ah, bring your own mouse and teclado, olha aí.
Porque cada um, ele tá acostumado com o mouse dele, com o teclado dele, pra poder jogar. Tem as configurações já aplicadas, certinho, sabe? A sensibilidade. Então, são aquelas nuances ali que dentro do cenário competitivo faz toda a diferença. O cara treina em casa.
É claro. Né?
Lá com o mouse dele, chega lá, tem um mousezinho capenga, aí, aí não vai dar muito certo, né?
Não, às vezes pode até ser um mouse top de linha e tal, mas que a pessoa não tá acostumada a usar, né? Os botões. Mesmo que ele
configure antes do mouse, né?
Jogo, exato. O peso do mouse. Tem mouse que a pessoa regula.
Regula peso, é. Já tive um desses. Isso não abre uma possibilidade de, tipo assim, nossa, a gente tem que ficar em cima pra evitar hacking, qualquer tipo de trapaça que o cara pode colocar dentro do equipamento dele mesmo, né?
O cara pode chegar lá com um pendrive turbinado e tum! Sabe qual é? Botar um pendrive que dá alguma coisa. Já aconteceu alguma coisa assim? Já teve? Porque, por exemplo, se a gente pegar esporte, Tour de France, né? Já foram pegos atletas que usavam um sistema de motor dentro de não sei o que escondido que fazia um cara ter uma performance melhor. Já teve casos assim?
Até onde eu saiba, não teve dentro de campeonato offline, né? Esses campeonatos aí de palco, assim. Os campeonatos que algumas vezes tem online já foram pegos pessoas trapaceando, que aí coloca lá um NREC, alguma coisa assim. Mas os campeonatos grandes de palco, de espetáculo, como por exemplo o Intel Extreme Master e outros, é muito controlado, né? Então, você vai passar os requerimentos ali que você precisa, já vai estar instalado, já vai estar setado ali o PC pra você. Você chega ali, pluga as coisas, e aí você já tem as suas configurações já aplicadas. Claro, né? Nem sempre é perfeito. Muda uma coisa ou outra, aí você mexe ali, a sombra não tá do jeito que eu quero mais baixo, quero mais alta, a resolução que a gente falou mais cedo, não, tá em 16:9, eu quero em 4:3. Muda essas coisas, os parâmetros no jogo, mas já deixa tudo já mais mastigado ali pro jogador chegar e simplesmente conseguir jogar o jogo dele, competir e ter ali a torcida vibrando junto.
Olha o bicho vindo, moleque.
Tá, memória RAM, 16, tá bom. 32 seria legal, mas 16 já tá bom. Um SSD pra você botar o seu sistema. Um tera? SSD de um tera já tá factível?
Um tera já é bom, já atende bem ali.
Um terinha pro seu sistema, tem muito arquivo temporário, essas coisas. M2... espetada da tua placa-mãe pra você instalar teus jogos num, né, num armazenamento rapidíssimo. Processador Intel Core Ultra. O Ultra, a AI do Ultra, ela ajuda também no processamento gráfico de jogos?
No processamento gráfico em si, não. Mas alguns jogos já têm utilizado a próprio motor de inteligência artificial pra processar algumas coisas, né? Seja a inteligência do NPC, por exemplo. Então já tem alguns usos ali por trás dentro da NPU, que é o Neural Processing Unit.
Monitor, vai depender do que você vai fazer, se você vai jogar jogo competitivo ou não. Se for jogar AAA, compra um monitor IPS logo. No máximo, 175 Hz. Porque, tipo assim, isso é mais um gargalo, né? Você sabe, né? Tipo assim, ó, vou comprar um monitor que tem 250 Hz e tal. Ah, beleza. Não consigo renderizar, não consigo jogar.
Tem um setup ali que a pessoa não consegue, né, entregar toda essa potência ali, que o monitor, ele tem ali a capacidade de 240 Hz, 144, mas a GPU e o processador ali, o conjunto, só entrega 75. Tem que ter um equilíbrio ali, não adianta a gente partir para um nível acima e ter um hardware que não entrega. Então tem que ser condizente.
É, beleza. Aí, processador Intel Core Ultra. Um i7 é extremamente ok para você jogar. Vai ser a maior parte dos jogos, né?
A maioria. O i7 atende muito bem grande parte dos jogos atuais. E aí, também um pouco do futuro aí, que a gente já consegue aí ter os jogos também rodando bem. Então,
essa o Core é i7... Parada. Pensar alguns meses na frente.
Exatamente. Saber, né? Não adianta montar um setup e aí você ter uma vida útil muito baixa, né? Exato, então, exato. A intenção é que a gente consiga ter um setup legal, uma vida útil, entrega performance. Claro, a tecnologia vai avançando, os jogos vão ficando mais complexos, tudo. É buscar justamente o custo-benefício, né? O que atende no seu bolso e o que atende do que tá sendo jogado hoje, né? Então, essa é um pouco da ideia.
E a GPU, na hora de você procurar a GPU, não se esqueça. Se você aprendeu hoje que existe uma GPU PCI mesmo, tipo assim, você plugar na tua placa, né? GPU da Intel e não só uma embarcada junto com um computador que já tá pré-feito e tal. Me explica quais são os diferentes modelos.
A gente tem dois modelos, né? A B580 com 16 GB. E a B570 com 12 GB. Então, esses são os dois modelos que a gente tem.
Mas esse é giga da GPU, não do teu PC.
É da GPU, exatamente. São 12 GB de VRAM. São dois modelos para atender, seja ali o mega entusiasta ali, ou o gamer que só quer rodar o jogo e tá tudo certo. Não precisa da altíssima qualidade, mas quer ter uma experiência boa. Então, a gente tem esses dois modelos aí de GPU para poder atender o mercado de uma maneira geral.
Agora, junta tudo e quanto é que mais ou menos vai dar essa brincadeira aí?
Um PC, vamos dizer assim, se a gente pega um PC mais ou menos um nível bom assim, né, trazendo aí um pouco do que a gente comentou das tecnologias, que você vai rodar tudo hoje em dia, vai sair numa faixa ali mais ou menos de uns R$5.000, mais ou menos. A gente consegue deixar mais barato, um pouquinho mais barato esse PC, aí a gente vai perdendo algumas coisas, né? Ah, não vou rodar o jogo em Quad HD ou 1080p, não vou ter um monitor super, né, blaster ali com altos FPS e Hertz.
A nova geração tem que aprender que 60 FPS já é um milagre da natureza.
Exato. A gente enxerga 24.
Eu vivi uma vida de jogo crequento a, sei lá, 12 FPS, que é o que rodava, compadre. Não existia nem GPU nessa época, cara. Entendeu? Então dê por satisfeito. Não vai ficar chorando que o teu jogo não tá chegando a 120 Hz. Pode comprar um monitor de 100 Hz, sabe? Não vai comprar mais pro gargalo. Tenta nivelar o gargalo pra você não gastar dinheiro à toa também, né? Você gastar dinheiro no que é eficiente pro teu jogo.
Exatamente.
Liso, liso. 60 FPS tá liso, gente. Liso! 60 FPS com frame generation ou com super sampling. É isso, cara. Você vai rodar mais 60 FPS, só não reclama.
A não ser que vá pro jogo competitivo, né?
Aí mudou todas, exatamente. Aí vai sempre reclamar. Quem joga competitivo não joga pra se divertir, joga pra ganhar. O Azaghal, que é o jogador profissional,
sim,
de verdade.
O único.
O único. Nada disso faz diferença pra ele.
Não faz. Eu só chego e brilho.
Tem que ser um RGB, né?
O importante pro Azaghal é, pelo menos, o jogo já está rodando quando ele senta no computador. Já tem que botar tudo no lugar.
Dependendo do jogo, não preciso nem de mouse e teclado.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.